As notícias na ERTE, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias. O pavilhão Jacomo Raton em Tomar deverá concentrar o processo de vacinação à Covid no concelho. A informação foi avançada pela Presidente do Município de Tomar, Anabela Freitas, na recente reunião do Executivo Municipal. Esta etapa, que arranca na segunda-feira, 8 de janeiro, prevê a vacinação dos idosos com mais de 80 anos, incluindo os saudáveis, e as pessoas com mais de 50 anos e com 4 doenças associadas a um maior risco de mortalidade, como sejam a doença coronária, insuficiência cardíaca, insuficiência renal e doença pulmonar obstrutiva crónica. Anabela Freitas referiu ainda estar em aberto a possibilidade também do pavilhão vir a acolher pessoas de outros concelhos para a vacinação.
O plano de vacinação e a implementação do mesmo é da competência dos ACES, e nós pertencemos ao ACES do Médio Tejo, e portanto na passada sexta-feira fui contactada pela senhora diretora do ACES do Médio Tejo, no sentido de podermos ter aqui uma infraestrutura que servisse para a vacinação da população. Sendo certo que aquilo que é a fase de vacinação que inicia agora dia 8 de fevereiro é para pessoas com mais de 50 anos e com aquelas 4 patologias associadas, e portanto todo o trabalho está já a ser desenvolvido pelos centros de saúde, que já têm as listas dos utentes de centros de saúde que têm essas patologias, estão neste momento a fazer a seriação, porque pode ter havido aqui entretanto mais alguma entrada de algum doente com essa patologia. As outras pessoas, nomeadamente os dos 80 anos, sabem que têm e que não têm médico de família, têm que se inscrever na plataforma da Direção-Geral de Saúde, irão também ser contactadas pelos centros de saúde. Dizer-vos que, a exemplo do que tem acontecido com a saúde pública, também aqui neste caso a Câmara disponibilizou um conjunto de funcionários, de trabalhadores, manifestarmos nossa disponibilidade em alocar trabalhadores, sejam eles assistentes técnicos, sejam eles técnicos superiores, para ajudar os centros de saúde nesta tarefa também, do contacto com as pessoas e do agendamento da vacinação. Mas nesta primeira fase, como dizia, acima dos 50 anos, para pessoas com aquelas 4 patologias identificadas, o espaço que nós vamos disponibilizar vai ser visitado pela saúde pública e pela proteção civil para definição de circuitos dentro do espaço será o pavilhão da Jacomo Raton. É um espaço que tem acessibilidades, tem local para estacionamento, porque não sabemos se vai concentrar em Tomar só a vacinação do concelho de Tomar ou se irão ser aqui concentrados a vacinação de outros concelhos, portanto está ainda para aferir essa matéria, mas de qualquer das formas vamos disponibilizar um espaço. Aquilo que nos foi pedido era um espaço também com acesso à internet, porque tem que ser descarregado no sistema informático quando administram a vacina aos utentes, e portanto é esse o espaço que está a ser preparado para que a vacinação em Tomar ocorra aí. Sendo certo que se nesta fase existem identificados a nível nacional 600 mil pessoas, quando avançarmos para a vacinação da população mais em geral, que são a próxima fase de vacinação, estão previstas 2,5 milhões de pessoas, portanto aí já vamos abranger muito mais pessoas, mas de qualquer das maneiras era a nossa intenção, se aquele espaço servir para esta fase agora mais imediata da vacinação, manter-se também para depois, para o resto das fases seguintes do Plano Nacional de Vacinação.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O agrupamento de centros de saúde ACES Médio Tejo contabiliza 76 novas infecções por Covid-19 nas últimas 24 horas. Os novos casos foram contabilizados em Tomar, mais 20, Orém, mais 14, Alcanena, mais 10, Abrantes mais 7, entroncamento também mais 7, assim como Mação com mais 7 casos, Ferreira do Zêzere com mais 5, Torres Novas mais 4 e Vila Nova da Barquinha com mais 2 casos de infecção por Covid. O Conselho de Orém registra o maior número de casos acumulados desde o início da pandemia, com 2.792 casos, seguido de Tomar com 2.190, Torres Novas aparece depois com 1.863, Abrantes com 1.360, Entroncamento com 1.020, Alcanina com 906 e Ferreira do Zêzere com 574, Sem Encimação com 413, Vila Nova da Barquinha com 239, Sardual com 155 e Constância com 152. No Açores Médio Tejo estão presentemente 670 pessoas em vigilância ativa. Alcanina tem 142 nesta situação, seguido de Abrantes com 89, Orém 74, Ferreira do Zêzere 67, Torres Novas 63 e Mação 55. Entroncamento 54, Tomar 50, Sardual 37, Vila Nova da Barquinha 26 e Constância 13. O Açores Médio Tejo registra então um total acumulado de 11.664 pessoas infectadas, 6.606 recuperadas, 670 em vigilância ativa e 226 óbitos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Foi detectada uma infecção Covid-19 numa senhora que é utente de um lar ilegal situado na freguesia de Serra Junceira. A situação já foi confirmada pelo Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, em recente sessão do Executivo, sendo que a localização da referida estrutura não foi detalhada. Ainda assim, a ERT está em condições de avançar que fica precisamente na referida União de Freguesias, sem qualquer referência na Segurança Social. Durante a última segunda-feira, a Guarda Nacional Republicana e as autoridades de saúde deslocaram-se ao local, mas sem sucesso, ou seja, ninguém atendeu do outro lado da porta. Sabe-se que esta estrutura terá um universo de 12 utentes e, para já, não se sabe qual a amplitude da infecção detectada, ou seja, se haverá mais casos em curso. O ponto de situação foi feito assim por Anabela Freitas numa intervenção onde também deu conta de 2 contágios descobertos em funcionários de um centro de dia do concelho.
Temos, efetivamente, alguns surtos em lares, alguns desses que já vêm de semanas anteriores, mas que as coisas estão controladas em matérias de lares, sendo certo que aquilo que apareceu nesta última semana, para além de mais alguns lares, mas que não é significativo, porque para já ainda não passou para os utentes dos lares, mas há aqui duas situações que são passíveis de preocupação. Primeiro, é num centro de dia, em que duas trabalhadoras acusaram positivo e essas trabalhadoras fazem apoio domiciliário e, portanto, está neste momento, e portanto este surto foi detectado no sábado, este surto que não é surto, portanto estes casos foram detectados no sábado, resulta daquilo que têm sido os testes que fazemos semanalmente a trabalhadoras das instituições, em colaboração com a Segurança Social e com o Instituto de Medicina Molecular, e que decorrem no pavilhão municipal de Tomar, e portanto foram detectados 2 casos positivos. Vamos neste momento testar todos os trabalhadores do centro de dia, bem como foi já solicitada a lista de todos os utentes em que essas trabalhadoras prestam serviço em apoio domiciliário. Existe depois uma outra situação que foi detectada na sexta-feira, que também nos traz alguma preocupação. Trata-se de um lar ilegal que não estava sequer referenciado nem na Segurança Social, nem em nenhuma lista de saúde pública ou nossa. A situação foi detectada porque foi solicitado aos bombeiros, através desse lar, que fizessem o transporte de uma doente, de uma idosa para o hospital, idosa essa que deu positivo e que nem o próprio presidente de junta conhecia esse lar. As informações que temos é que estão 12 pessoas dentro desse lar, está já em campo a GNR, a Proteção Civil e a Saúde Pública para tentarmos entrar dentro das instalações para tentar aferir o que é que se passa. E, portanto, não sabendo, não conhecendo, porque todas as outras instituições, sejam elas públicas ou privadas, foram todas visitadas e, portanto, conhecemos aquilo que se passa em cada uma delas, inclusive recordo que durante os meses de verão houve visitas por parte da Proteção Civil e da Saúde Pública, mesmo aos lares e locais, isto não estando referenciado, e foi pedida ajuda aos senhores presidentes de junta para também que nos indicassem lares e locais, este próprio, nem o próprio presidente de junta conhece, e portanto vamos acompanhar de muito perto esta situação.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A comunidade interna principal do Médio Tejo pretende criar, juntamente com os seus municípios, a Rota dos Templários no Médio Tejo. O projeto prevê a criação de uma rota ancorada na temática templária e tem como parceiros nucleares os municípios de Ferreira do Zêzere, Tomar e Vila Nova da Barquinha. Para além destes três municípios, esta rota no território vai também abranger os municípios de Abrantes, Ourém, Torres Novas e Sertã, referenciados pela Associação Nacional de Turismo Militar, com base na sua importância histórica, cultural e militar. Com esta rota, a comunidade intermunicipal pretende alargar a oferta turística no território e criar argumentos através da estruturação deste produto, com o objetivo de não só criar valor acrescentado, de forma a contribuir para o aumento das estadias médias na região, mas também aumentar a atratividade do Médio Tejo na resposta aos novos tipos de procura gerados durante a pandemia, com tendências a revelarem-se cada vez mais conscientes e com desejo de locais próximos da natureza e com menor densidade populacional. Para esta estruturação da rota, a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo adjudicou já em 2020 a prestação de serviços de consultadoria especializada para o apoio ao estudo, conceito e estruturação da Rota dos Templários no Médio Tejo, estando já em curso os trabalhos que se destinam à contratação de serviços para a validação histórica e construção de narrativas que servirão de base às diversas ferramentas de comunicação desta rota.
Rádio Web, a primeira a informar.
Aproxima-se a passos largos o regresso ao ensino à distância, à semelhança do que aconteceu em 2020, então, no primeiro confinamento nacional a que Portugal foi sujeito. Com este modelo surgem novamente algumas dúvidas, em particular se todas as crianças e jovens terão as mesmas igualdades de acesso a essa plataforma de ensino, que carece de meios informáticos, a exemplo de computadores, para além da internet, cuja capacidade ou falta dela, em alguns locais, coloca mesmo em causa essa desejada igualdade. No que diz respeito a computadores, o Cristóvão, vereador da Câmara de Tomar, com responsabilidade na área da educação, fez um ponto de situação referindo que a maior parte dos alunos subsidiados já terá acesso a esse equipamento via Ministério da Educação, sendo que a autarquia, refira-se, tem cerca de 600 PCs cedidos aos dois agrupamentos de escolas para esta mesma eventualidade e propõe-se avançar para a aquisição de cerca de 300 tablets com teclado para colmatar eventuais lacunas.
Os números são tanto inalterando, mas na casa do erro dos 600 e tal, que nas duas fases anteriores nós demos às escolas e que serviram, digamos, durante o ano letivo passado para empréstimo, continuam nas escolas, portanto nós não os recolhemos, portanto eles continuam à disposição dos dois agrupamentos escolares para fazerem essa gestão, ou seja, não os tendo nas salas de aula ou nas escolas, eles podem e sei que estão a ser utilizados para empréstimo a alunos, ainda que, como digo, portanto, dentro da gestão da direção e das prioridades até pedagógicas que definem em cada um dos agrupamentos. Nós temos, não estava propriamente regulado, mas temos em curso, nós, município, digamos que uma segunda fase deste programa e que à partida estará por dias, a podermos vir entregar, uma vez mais e sublinho, aos agrupamentos escolares, não é diretamente às famílias, é propriedade municipal que fica nos agrupamentos escolares para a sua gestão, mas que podem, naturalmente, ser emprestados aos alunos. Enfim, um procedimento que abrangerá números redondos 300 tablets com teclado. Portanto, é um misto entre computador portátil e tablet. Portanto, são aparelhos mais pequenos e um pouco, digamos, nas novas tendências que os mais jovens usam melhor que nós, e portanto dizia cerca de 300 tablets, portanto, iniciativa nossa do município de Tomar, neste caso envolvido numa candidatura com mais alguns municípios da comunidade intermunicipal do Médio Tejo. Depois, sei também que daquilo que é da iniciativa, portanto, do Ministério da Educação, e aí sim para entrega direta aos alunos, No caso do Conselho de Tomar, também já, não sei aqui dizer um número, mas sei que também já, a nível de alunos subsidiados, uma boa parte terá recebido esses equipamentos, mas isso é um processo que não passa pelo município. Eu sei porque nas reuniões que vamos tendo com os diretores de agrupamentos escolares, e que nesta fase têm sido ainda mais recorrentes, pelo menos uma por semana, abordámos também esse assunto. Agora não tenho aqui um número exato para poder dar, mas sei que será uma, se não for já a totalidade, será uma parte significativa dos alunos subsidiados.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O município de Ourém aprovou no início do mês de fevereiro, em reunião do Executivo, 3 protocolos de colaboração a firmar com instituições de cariz social e associativo concelhias, nomeadamente a Casa do Povo de Fátima, a Comunidade Vida e Paz e o Centro de Reabilitação e Integração de Fátima, o CRIF. A proposta de protocolo referente à Casa do Povo de Fátima tem o propósito de renovar a assistência do edifício municipal onde funcionou a antiga Escola Básica número 1 de Fátima, a Associação. Deste modo, o município de Ourém continua a apoiar a Casa do Povo de Fátima na promoção do bem-estar da comunidade através da concretização de ações de caráter social, cultural e recreativo. O protocolo a celebrar com a Comunidade Vida e Paz de Fátima visa apoiar nas despesas inerentes à elaboração do presépio Cidade de Fátima 2020. O projeto consistiu na instalação de um presépio de grandes dimensões junto à Avenida Dom José Alves Correia da Silva, iniciativa levada a cabo pelos utentes e funcionários do Centro de Fátima da Comunidade Vida e Paz. O município decidiu também promover um protocolo de colaboração com o Centro de Reabilitação e Integração de Fátima, enquanto apoio para a implementação do projeto de lavandaria social de Fátima. Este projeto de inovação social pretende concretizar um negócio comercial de lavagem e tratamento de roupa, que tem como objetivo possibilitar aos jovens e adultos com deficiência o desenvolvimento de atividades que potenciem a autonomia e a integração no mercado de trabalho.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os vereadores do PSD apresentaram ao município um requerimento com perguntas sobre os sucessivos atentados ambientais contra o rio Nadão, verificados também já no decorrer deste ano. Na apresentação do requerimento, o vereador Francisco Madureira reconheceu o esforço do município de Tomar, de diversas entidades e pessoas do concelho, na denúncia e na procura de soluções do problema, mas entende ser necessário manter a pressão sobre o assunto.
Nós temos falado muito do Rio Nabão, nós temos feito todos em conjunto, a Câmara, a imprensa, os munícipes, as redes sociais, todos têm falado muito do Rio Nabão, mas o que é certo é que ainda há poucos dias voltámos a visualizar aquilo que julgamos que é mais uma descarga poluente, que a todos nós nos incomoda, porque há hortas regadas do rio. O que se vê, e infelizmente hoje temos poucos visitantes em Tomar, mas o que se vê no rio em alguns momentos não é nada agradável. E, portanto, Sra. Presidente, eu passaria a ler aqui um requerimento que os vereadores do Partido Social Democrata irão colocar à Câmara. Face à visível regularidade com que acontecem o que se depreende como descargas poluentes no rio Nabão, nomeadamente na Ribeira de Ceiça, afluente do mesmo, com provável origem na etare da Sabacheira, não se excluindo a possibilidade de existirem outras ocorrências de fontes poluidoras, os vereadores do PSD apresentam o seguinte requerimento no sentido de Vossa Excelência responder às seguintes questões no prazo legal. 1. Que medidas foram tomadas para aferir o nível de poluição das descargas de águas residuais no rio Nabão e sua origem? 2. Foram realizadas ações de fiscalização na etar de Ceiça nos anos de 2019 e 2020? 3. Nos anos de 2019 e 2020 foram detectadas algumas anomalias no funcionamento da etar de Ceiça através do autocontrolo levado a cabo pelas entidades que têm a responsabilidade do seu funcionamento e monitorização? 4. Estão previstas obras de melhoramento no funcionamento da etar de Ceiça, designadamente o aumento da sua capacidade de tratamento de afluentes para evitar acidentes? Se sim, quais? 5. Que medidas estão previstas para garantir a despoluição e requalificação do rio Nabão? 6. Atentos os acidentes ambientais sofridos e bem conhecidos pela autarquia, designadamente por tomada de posições públicas, foram feitas participações às competentes entidades? Agência Portuguesa do Ambiente, a ARH do Tejo, Inspeção Geral da Agricultura, Mar, Ambiente e Ordenamento do Território, IGAMAOT, e Ministério Público. Se sim, solicitamos que as mesmas nos sejam disponibilizadas. Portanto, não queremos com isto dizer, antes pelo contrário, que nada foi feito. Sabemos que foi feito, sabemos que a pressão da Câmara perante instituições foi alguma, mas julgamos que todos em conjunto, cada um com a sua forma de pressão, podemos tentar ajudar a que este problema do Rio Nabão seja resolvido.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Fechamos com a nota do dia, hoje com Luís Francisco.
Na sociedade atual, no Conselho de Tomar em particular, é reconhecida a importância do associativismo e das organizações sem fins lucrativos. Estas organizações resultam da iniciativa de cidadãos que, com espírito empreendedor, para suprir necessidades que não são cobertas por outras organizações, se associam e as promovem por razões ideológicas, religiosas, altruístas, caritativas e outras. O Estado e o conjunto das entidades governamentais, a ele conexas, procuram promover o bem comum, suprindo aquilo que por iniciativa privada dificilmente será feito, as estradas, as redes de esgotos, etc. Para que tal aconteça, cobram-se impostos e taxas. Também a atividade empresarial, com fins lucrativos, procura suprir necessidades dos cidadãos, havendo um encontro entre a oferta e a procura, em que uns estão dispostos a pagar por bens e serviços que outros oferecem. Contudo, apesar da oferta pública e privada, há necessidades que não ficam satisfeitas, porque, em termos económicos, não compensam, em que, portanto, a oferta e a procura não se encontram, em que também o investimento público não se justifica ou ainda não chegou, pelo que existem o que neste contexto se chamam falhas de mercado ou falhas governamentais. As associações, clubes, centros de dia e outras organizações não governamentais sem fins lucrativos surgem assim por iniciativa privada, para resolver necessidades locais ou específicas, onde as respostas do setor público e do setor privado lucrativo são insuficientes. A estas organizações move-as um espírito de empreendedorismo social e ideológico, o compromisso de indivíduos que oferecem o seu tempo, esforço, conhecimentos e capacidades por caridade e altruísmo. Nestas circunstâncias, compete ao Estado apoiar, regular e não entrar em concorrência, ou seja, seguindo o conhecido princípio da subsidiariedade, quando uma estrutura menor, mais próxima e conforme a realidade resolve o problema, satisfazendo o bem comum, não deve uma estrutura maior substituir-se a esta, deve sim ajudar, atribuindo algum subsídio ou outra forma de apoio. Contudo, estes subsídios não devem gerar subsídio ou dependência, ou serem manipuladores da organização. A liberdade e a autonomia dos cidadãos, que com sentido de responsabilidade e respeito pelo bem comum promovem estas organizações, deve ser estimulada e animada, para que recorram a parcerias e formas diversas de angariação de recursos.
E assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.